O nosso assunto agora é segurança. A empresa GMC Eventos, do Grupo Maringá de Comunicação, promove, em parceria com a Sociedade Rural, um workshop sobre segurança. O evento será na Expoingá, a entrada é gratuita, e o workshop será ministrado pelo consultor sênior em gestão de segurança de eventos, Camilo Dornelas, que está aqui com a gente no estúdio. Ele é considerado um dos maiores especialistas em segurança do Brasil. Olá, boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciana, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui em Maringá, uma cidade tão aprazível, tão bacana em todos os sentidos, né?
Segura.
Segura, sim, com certeza. Até de onde eu vim, né? Muito
Rio
mais segura, exatamente. Uhum. E a gente vai fazer um workshop amanhã. Hoje participamos de algumas reuniões, inclusive com a Polícia Militar, e reuniões internas sobre a questão da segurança nos grandes eventos. Uhum. Acho um tema bem instigante, bem interessante, haja vista a complexidade hoje que os eventos tomam, né, por conta do afluxo de pessoas, por conta também da capacidade de gerar renda, de capacidade de gerar novos negócios. Então, falar de segurança também é falar de reputação, é falar de marcas, é falar de associação de marcas, e isso tudo depende de uma complexidade de ações que, no contexto geral, se chama de segurança, né? Uhum. E segurança é muito mais do que se colocar um profissional em determinado local. É um sistema conceitual. Uhum. E dentro desse sistema conceitual, perpassam alguns cenários, né? E são ações que podem ser diretas e ações indiretas. Uhum. Então, eu acho que vai ser bem interessante. Eu vou tentar trazer ao público que estará conosco amanhã uma visão um pouco mais ampla, né, transversal, acerca da capacidade de como podemos gerar segurança, como um ambiente pode ser seguro, de que forma podemos gerar essa segurança, e espero que seja um sucesso, né?
Bom, o senhor falou que a segurança é um todo, né? Mas existe a segurança específica, por exemplo, em grandes eventos, né? E segurança em grandes eventos exige um planejamento, uma estratégia específica, diferenciada?
Sim, toda a parte de evento, ela tem uma capacidade de planejamento, né? A gente começa a pensar no evento, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um evento que eu trabalhei recentemente, que é o Rock in Rio. Uhum. Toda a concepção do Rock in Rio começa um ano antes, né? O trabalho não só operacional, mas também o trabalho de marketing, o trabalho de comunicação, né? E a gente está numa rádio. Uhum. A comunicação, ela faz parte integrante do sistema de segurança. A informação, né, que pode ser uma informação visual ou uma informação verbalizada. Então, todos esses conceitos começam a fazer sentido quando você inaugura o evento. E essa fase é uma fase de pré-planejamento, né, em que você começa a pensar quais são os rumos do evento e algumas intercorrências que possam advir por algum momento, alguma situação, elas são corrigíveis ao longo do tempo. Uhum. Então, o planejamento é muito importante. Agora, não menos importante é a gestão do evento. Quer dizer, por mais que nós planejemos muito antecipadamente, por mais que nós façamos todos os nossos requisitos essenciais e protocolares, sempre acontecerá algo que saia da normalidade. Sempre acontecerá algo que é o inesperado, né?
E vira aprendizado para o próximo evento?
E vira aprendizado, mas é preciso a gestão. É a segunda fase do planejamento. Quer dizer, a gestão do dia do evento, a gestão da proximidade do evento é tão importante quanto o planejamento. Porque muitas das vezes, se você não tiver tomadores de decisão que tenham a capacidade de interpretar e entender aquele cenário, muitas das vezes a gente começa a ter problemas mais graves, né? Vou citar o exemplo da Boate Kiss, né? Que foi um grande episódio, né? Um episódio trágico, e que já vinha sendo desenhada uma série de problemas, né? Problemas de capacidade, problema de saídas de emergência, problemas de integração entre o sistema público e o privado. Então, diante dessas situações, há que se ter um conjunto de ações que exatamente vão ser essas ações que vão ser geridas ou não, né, dentro dessa capacidade profissional de cada empresa que estiver envolvida, de cada profissional que estiver envolvido, daquele gestor, muitas das vezes, de segurança, ou dos gestores do evento, de uma forma geral. Acho que é esse o grande diferencial, né? O planejamento, mas com a gestão muito bem ajustada, né? Uhum. Porque às vezes a gente, eu já vi eventos acontecerem em que o planejamento foi muito bem feito, mas pecaram na hora da gestão do evento, quer dizer, no dia do evento.
E a intercorrência precisa sair da crise.
Exatamente. E aí, nesse momento, faz-se necessária a figura, né, do gestor, em que toma decisão e delega a decisão, que é muito importante.
O senhor falou da Boate Kiss, o senhor por acaso opinou no processo, foi consultor de alguma família?
Não, na Boate Kiss eu como professor que sou da temática de segurança em grandes eventos, então eu uso como case, né, para os alunos, e toda vez que nós fazemos essa experiência e relembramos os acontecimentos da Boate Kiss, isso se torna um case negativo, positivo, né? Negativo pela fatalidade, né? Pelas consequências que foram gravíssimas para a família e para as famílias, né? Mas também positivo para que não se faça mais, que não erremos mais em situações como essa que aconteceu na Boate Kiss.
O senhor trabalhou também na Copa do Mundo?
Trabalhei na Copa do Mundo, nos Jogos Olímpicos, na preparação para a Copa das Confederações. E quando o Brasil foi eleito em 2009, em 2 de outubro de 2009, sede dos Jogos Olímpicos, naquele momento nós tivemos um insight para a criação de um curso que mais tarde denominou-se de COGES, que foi o curso de segurança de operadores em grandes eventos e segurança turística. Na verdade, esse curso foi pensado, né, com a capacidade de integrar desde as forças de segurança pública até as seguranças ou as empresas, as agências privadas, por exemplo, o metrô do Rio, a Supervia, que é onde os trens, né, as pessoas são transportadas, sistema de trens, os aeroportos do Rio e as agências que compunham naquele momento o cenário da segurança para a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. E esse curso serviu como diferencial exatamente para gerar essa integração entre o poder público e a iniciativa privada, quer dizer, essa conjugação. Até porque a FIFA e o Comitê Olímpico são entidades privadas, mas dependem, né, de uma certa forma, ou de uma forma quase que total, da iniciativa do poder público para que esses eventos sejam seguros.
Bom, o senhor é do Rio de Janeiro, né? E a segurança no Rio de Janeiro?
Então, esse é um tema muito delicado. Até eu agora estava à mesa ali fazendo um lanche e fui apresentado uma pessoa, ela disse assim, ele veio falar sobre segurança, mas o senhor é do Rio de Janeiro falando de segurança. Quer dizer, a reputação, de certa forma, tá abalada, né? O carioca, eu sou carioca da gema, né? Apesar de ter um sangue gaúcho, até agora vem meu pai de São Borja, né? Aqui pertinho, mas eu sou carioca da gema, nasci lá, sou tijucano, sou flamenguista, não nego. E, de certa forma, a gente vem sofrendo há décadas, né? Eu acho que, penso que dos anos 70, final dos anos 70, início dos anos 80, esse clima, né, de instabilidade recrudesceu muito e nós tivemos muitos problemas que foram, eu vou usar uma figura, né? Como se nós tivéssemos levantado o tapete de casa e colocado lixo ali por debaixo. Em algum momento a gente disse, vamos limpar essa sujeira em algum momento. Mas o limpar essa sujeira denota uma série de ações, né? Por exemplo, ações estruturantes dentro das polícias, né? Hoje nós temos polícias civis e militares, eu digo num contexto geral no Brasil, com sistemas ainda muito de um velho sistema, né? Ainda há uma modernização, a gente percebe que algumas polícias no Brasil têm essa modernização, mas algumas outras ainda funcionam num método ainda um pouco diferente desse mundo pós-moderno. Segundo, a parte estruturante também precisa ser sistêmica, né? Então a polícia civil e a polícia militar elas precisam trabalhar não só na interação, mas também na integração. Quer dizer, mais do que trabalhar em parceria, é preciso criar um método, né, e uma ferramenta própria para ambas as polícias. Quer dizer, que elas possam ser capacitadas e treinadas pelo mesmo sistema e não por sistemas diferentes.
Não se conversam.
Não se conversam, mas as lógicas das polícias são diferentes, né? E a lógica da federal, da Polícia Federal é uma. Enfim, isso talvez seja um entrave ainda no país como um todo, né? E, de certa forma, a descontinuidade dos governos. Eu acho que isso também, ao final, é arrasador. Eu vou usar essa palavra. Porque quando nós começamos com uma política de segurança em nível nacional ou em nível estadual, de certa forma, a descontinuidade por conta das eleições dos políticos traz consigo uma carga, vamos dizer assim, de desastre praticamente. Porque quando você inicia um projeto, vem uma outra política, não usa mais esse, usa outro.
Não vem
outro
recurso
projeto.
Mais daí. Né?
Exatamente. Eu vou dar só um exemplo. Criaram-se algumas cabines no Rio de Janeiro há uns 10, 12, 13 anos atrás. Eu não sei
exatamente
dizer quando foi, mas creio que por esse tempo, 10, 12 anos atrás, cabines que pareciam um Forte Apache. Por exemplo, eram cabines de aço blindadas, com vidro blindado em determinados pontos, por exemplo, na linha vermelha, na linha amarela, em alguns locais da cidade, onde se colocavam policiais para ficar em pontos estratégicos da cidade. Pois bem, gastaram-se uma quantidade, né, volumosa de dinheiro, porque não era barato fazer uma cabine dessa, e nem tampouco alocar policiais para ficar à disposição.
Sim.
E isso, de certa forma, trouxe aparentemente uma sensação de segurança, mas ao longo do tempo percebeu-se que não. E os policiais ficavam isolados. Então essa política e esse dinheiro que foi gasto foi completamente abandonado. Hoje elas estão abandonadas, as cabines, estão sem uso, né? Só tem o nome da polícia, mas elas, de certa forma, não servem absolutamente para nada, né? Também houve um tempo em que compraram viaturas, né? Não sei por conta de ajustes financeiros, eu não sei, política fiscal, não me cabe dizer o que foi, mas tecnicamente foram viaturas inadequadas para o terreno, inadequadas para a função policial.
Certo.
E não comparando com as polícias norte-americanas ou polícias de outros países, em que a adequação do veículo é tão importante quanto o sistema que ele está inserido, né? Enfim, foram políticas que vieram se sobrepondo umas às outras e trazendo uma novidade, e não havia uma espinha dorsal, né?
Certo.
Desde os anos 70, passando pelos anos 80, os anos 90, e aí chegamos hoje às mesmas conclusões que outrora falávamos.
Bom, o workshop amanhã, pela manhã, no auditório da Sociedade
Sim.
Rural, né? É gratuito.
O workshop é gratuito, né? Nós fizemos uma parceria com a equipe da produção do evento, inclusive com a barraca universitária, para que nós pudéssemos trazer esses conceitos, né? E conceitos muito próximos, né? Muitas das vezes a gente tem uma dificuldade de interpretar conceitos, né, e teorias, né? Mas a teoria é uma coisa, na prática é outra. A gente tem essa. O ser humano, né, de uma maneira geral, tem uma mania de sempre estabelecer uma diferença, né? Eu sou prático, eu trabalho na prática. Mas o que nós temos que pensar é que não há prática sem uma soma de 2 mais 2. 2 mais 2 sempre dá 4. Né? Pelo menos se pegarmos 4 objetos, né, somaremos 4. Então, a teoria ela é muito importante, porque, por exemplo, se nós falarmos de crowd management, que é a teoria de gestão de público, né? Como é que a gente gere público? Como é que a gente entende as pessoas nesse universo? Como é que são os movimentos das massas, né? Então, existem teorias como a teoria do Le Bon, a teoria do Zimmel, algumas teorias que falam sobre esses comportamentos, inclusive a neurociência, né? Interpretar multidões, interpretar caminhos das multidões, vai muito pelo conceito da neurociência. Como é que a gente consegue perceber pelo córtex frontal como as pessoas podem caminhar, como as pessoas podem se ver no meio de uma multidão.
E como elas reagem?
E como elas reagem.
Por exemplo,
exatamente.
Num caso de um tiroteio, um incêndio.
Sim, de um caso de um incêndio. Isso é um bom tema, né? Não digo nem de um tiroteio, porque em eventos não poderemos estar armados, hein?
E tem toda a segurança para evitar.
Alguém que esteja armado não pode entrar em evento. Mas num caso de um incêndio, por exemplo, né? Vou dar só um exemplo para você. Por exemplo, vou dar um exemplo, ficou chato, mas tudo bem. Vou dar um exemplo. Por exemplo, uma família. Quando se tem um evento, né, de incêndio ou qualquer coisa que destabilize alguma situação em que você esteja numa aglomeração, né, a família jamais vai se separar. O pai vai esperar a mãe, A mãe vai esperar o filho, com certeza, né? As mães que estão me ouvindo jamais vão se separar dos seus filhos. E isso é uma interpretação que a segurança precisa entender. Não adianta puxar o pai, não adianta puxar a mãe, não adianta puxar o filho, porque eles vão estar juntos. O movimento familiar
Como é que faz, então?
É junto. Então, é preciso entender isso, é preciso saber, buscar essas informações, entendeu? Quando aconteceu aquele fato da Ariana Grande na Arena Manchester, eu sou comentarista da Globo News, né, e da Band News para terrorismo em grandes eventos. E eles me ligaram, eu dei duas entrevistas na Globo News, e posso falar Globo News aqui, né?
Sim.
Com certeza. E eles me ligaram e eu dei uma entrevista primeiro ao telefone para a Beth, depois fizemos um telefone, eles fizeram uma via Skype, né? E naquele momento a gente percebeu algumas situações que foram exatamente essas ligadas a comportamento familiar. Porque muitas eram teenagers, né? Jovens, adolescentes. E as mães e os pais que não foram ao evento, mas aqueles que estavam lá, percebia-se nitidamente que havia um comportamento de acolhimento das mães e dos pais e queriam protegê-las, né? Então, nesse momento, Luciana, é importante que a segurança conheça essa teoria, mas que exerça a prática. Quer dizer, esse estabelecimento dessa dualidade entre teoria e prática faz com que a segurança tenha uma maior legitimidade. Eu vou usar essa palavra, legitimidade. Então, é nesse contexto, sobre esse viés, que a gente fala sobre teoria e sobre prática. Quer dizer, trazer a prática, o cara dizer, então é isso que eu faço. Tem alguém que já pensou sobre isso? Tem alguém que já pensou sobre isso. Você só não sabia. Agora
tem
a gente está juntando. Exatamente.
É, olha, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por esta entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Tá bom. Eu que agradeço, né? Muito feliz de estar em Maringá. Foi muito bem recebido. E espero que a gente possa, de certa forma, contribuir aí com o desenvolvimento e para que as pessoas possam se sentir seguras, né?
E para participar do evento amanhã, do workshop?
Então, para participar, eu acho que tem
A gente vai dar todos os detalhes, daqui a pouquinho, para os nossos ouvintes.
Eu vou estar lá cedinho esperando você. Preparei, fiz um desenho bem customizado para o evento de amanhã. Espero poder contribuir com todos.
Tá certo. Muito obrigada. Conversamos com Camilo Dornelas, considerado um dos maiores especialistas em segurança do Brasil. Falamos aqui sobre segurança em grandes eventos e segurança de um modo geral. Ele é palestrante de um curso, um workshop, né, que será ministrado, então, pelo Camilo Dornelas, amanhã na Sociedade Rural, no auditório da Sociedade Rural, pela manhã. É um curso, um workshop sobre segurança em grandes eventos.